Olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHU Cast, que nesta versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Acesse também os destaques em texto no nosso site, o ihu.unisinos.br. Já estamos em meados de abril. O tempo voa, não é mesmo? Nós nos absorvemos com nossos afazeres cotidianos, vamos indo no automático, quase que como robozinhos, e vamos perdendo o tato das coisas. Veja, a guerra em Gaza dura 6 meses e para nós já é parte de uma rotina atribulada. Mas é fundamental que não percamos o humano que há em nós e, no caso da guerra, que jamais esqueçamos que tem gente sofrendo, morrendo e sendo morta, e territórios sendo dizimados por bombardeios. Nesta semana, o IHU promoveu a live Israel e Genocídio em Gaza para refletir sobre essa guerra, entre tantas outras que temos vivido.
Não é concebível que um judeu hoje, o Estado judeu, faça o que fez o Estado nazista 80 anos atrás.
Este que acabamos de ouvir é Luiz Cláudio Cunha, jornalista, autor do texto Varsóvia e Gaza, Dois Guetos e o Mesmo Nazismo, que publicamos no Cadernos IHU Ideias. Ele participou da live conosco. Este texto, por sinal, assim como a própria live, tem gerado muita discussão. E pasme, não somente por causa da carnificina da guerra, mas há quem levante a hipótese de antissemitismo, considerando uma verdadeira heresia nomear o que se passa em Gaza como genocídio.
E eu sempre tive cuidado no meu texto tem 20 mil palavras, que a Humanitas acolheu em 94 páginas de uma edição primorosa, pelo qual eu vou ser sempre grato. Nessa pesquisa do material fotográfico, feito em museus, em arquivos de jornais, várias vezes eu me emocionei vendo o drama humano que fica estampado tanto nas fotos de Varsóvia quanto nas fotos agora atuais, nos vídeos atuais de Gaza. Então, essa semelhança assim, perturbadora entre o que os judeus sofreram na mão dos nazistas e o que os judeus fazem os palestinos sofrer hoje, graças à sua índole brutal comandada pelo Netanyahu, me fez conduzir um texto em que eu tenho cuidado de não condenar o povo de Israel, já que eu identifico e respeito e reconheço que existe uma comunidade de democratas, progressistas, de gente indignada com essa violência do governo israelense, que não concordam com essa política genocida do Netanyahu.
É importante que se diga, não se trata de antissemitismo e nem de sionismo, o que nós, no IHU, jamais aceitaríamos. O que há em Gaza é uma guerra descomunal com uma imensa desproporção de forças quando Israel reage e dizima a população palestina depois de um atentado terrorista do grupo Hamas. Por mais terrível que foi o ataque, será que se justifica a morte de tanta gente nessa guerra? É um debate que precisa ser feito, como coloca o professor da UNB, José Geraldo de Souza Júnior, que também participou da live.
Um debate que desafia o sentido humano da nossa ação política no mundo, por amor ao mundo. Aliás, essa é uma expressão, amor ao mundo, de uma notável judia, Hannah Arendt, que lá atrás, também como judia, teve uma coragem enorme de se posicionar, distinguindo a causa justa da busca por território e autonomia e o elemento insidioso, hostil, que se inseria nessa luta, que é a questão do sionismo, né?
No fim e ao cabo, trata-se de uma questão humana, de resgatar a humanidade que ainda há de residir em nós, como bem sintetiza o professor José Geraldo.
Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para resgatar o humano que se esvai nesse processo. Não é Israel e palestino que, vamos dizer assim, vivenciam unicamente o drama dessa experiência. É a nossa humanidade que está se esvaindo. Se a gente não resgatar esse humano, não trabalhar pela paz, quem ama e quem quer a paz tem que construir a paz. Não é aquela história que quem quer a paz faz a guerra. Quem ama a paz tem que se preparar para a paz. Medidas de paz, medidas de concertação que envolvam as consciências de todos os lugares no sentido de desafiar seus países para essa perspectiva de construir referenciais, né, de humanidade.
Nós, aqui no IHU, seguimos trazendo essa dura realidade da guerra em textos que publicamos diariamente na seção Notícias do Dia. A colega Rejane Bastos traz alguns textos que publicamos ao longo desta semana e que vão nesse sentido.
João Vitor, até mesmo como mãe, um dos textos que mais me marcou tem como título Gaza em 6 meses de conflito, uma criança morre a cada 15 minutos. Mas não só como mãe, pois como o professor José Geraldo disse, precisamos resgatar nossa humanidade, pois afinal são humanos usando máquinas para matar humanos. É o que reflete o texto Uma máquina não deveria poder decidir se uma pessoa deve viver ou morrer, entrevista com Peter Azaro. Por fim, também destaco o texto Israel usa IA no massacre em Gaza e no combate com o Hamas. Matamos pessoas com um dano colateral de 2 ou 3 dígitos.
Obrigado, Rejane. Só para lembrar, Gaza é apenas uma das guerras que temos vivido. Ainda trazemos outros dramas em nosso site que vão do Congo à Ucrânia. Que, aliás, Ucrânia que tem mobilizado a União Europeia, que parece não se importar em riscar o pavio de uma terceira guerra mundial, usando até mesmo armas nucleares.
João Vitor, se me permite, só mais uma coisa. Por isso é tão necessário o imperativo pela paz. Veja, Gaza está destruída e até na arquitetura existe repressão. Por isso também recomendo o texto Arquitetura como instrumento de controle. Gaza é uma área de concentração. Israel pratica violência humanitária. Só quer destruir e dominar. Entrevista com Eyal Weizman.
As guerras são realmente terríveis, mas são sintomas de uma doença maior que temos vivido no nosso tempo. Não é mesmo, Lucas Chardon?
É sim, João Vitor. Há um espírito de guerra que está bem mais perto de nós do que imaginamos. O professor Adalberto Bez, parceiro do IHU, há pouco tempo trouxe essa reflexão que conecta Israel com o espírito de guerra que escorrega para a extrema-direita no mundo. Confira um trecho na voz do colega Marcelo Zanotti.
O professor de Ética e Teologia Pública do Seminário Teológico Batista do Sul, Andrew T. Walker, declarou em artigo para o World Magazine que fundir os documentos fundadores da América com a Palavra de Deus é uma expressão sincrética da religião civil que vai além do que aqueles que amam o seu país deveriam permitir. Para ser franco, disse, uma Bíblia como essa nunca deveria ter sido feita.
O que ele destaca é o uso da religião e do ódio, no trumpismo, no bolsonarismo e até pelo argentino Javier Milei, que também andou pelo Muro das Lamentações em Israel. Há outro espírito das guerras que podemos conectar para algo bem perto de nós, pois, lamentavelmente, há muito em comum entre o genocídio palestino e o genocídio dos povos originários no Brasil. E esse assunto, o nosso colega Gabriel Villardi, que já trabalhou na região amazônica, conhece bem.
É, Lucas, a situação também é muito similar ao que vivem os povos originários no Brasil, especialmente os Yanomami, que continuam sofrendo com as ações do garimpo ilegal, pois o Estado brasileiro ainda tateia na relação com esses povos. A causa indígena também é impactada pelos rumos econômicos que o governo tem tomado. Por isso, é interessante ler o texto, A Cruzada de Haddad contra a Saúde e Educação, artigo de Antônio Martins. O que nos anima nessa luta é que os indígenas resistem e seu grito vai longe. Essa semana, Davi Kopenawa foi a Roma, onde foi recebido pelo Papa Francisco. O líder indígena nos conta o que foi fazer na Santa Sé.
Eu venho na Roma para falar com o Papa Francisco a situação do meu povo Yanomami, que eu pedi para ele retirar do garimpeiro ilegal na terra Yanomami esse ano. Eu falei isso. A criança Yanomami está desnutrida por causa de garimpo, por causa da autoridade que deixou entrar, invadir as nossas terras Yanomami.
É isso mesmo. Esta fala não é de janeiro de 2023. Agora, em abril de 2024, ainda tem garimpo ilegal por lá e o povo segue sofrendo. Numa rápida olhada no site do IHU, a gente consegue ver como estão as coisas lá no norte do país.
Gabriel, mas deixa eu aproveitar a sua passagem por aqui e lhe perguntar uma outra coisa. Teve outro líder indígena que rompeu o silêncio e gritou alto, não é mesmo?
Tem sim, João Vitor. É Ailton Krenak, que entrou oficialmente na solene e imbecada Academia Brasileira de Letras. Como primeiro indígena imortal, ele rompe com o silêncio de 127 anos desse seleto grupo de intelectuais em relação aos povos indígenas.
Eu não sou mais do que um, mas eu posso invocar uns 300. Nesse caso, 305 povos. Uhul! Viva! Viva! 305 povos que nos últimos 30 anos do nosso país passaram a ter a disposição de dizer, estou aqui, sou Guarani, sou Xavante, sou Kayapó, sou Yanomami, sou Terena, e esse jogral, essa fala plural, ela só foi possível porque nós atravessamos uma linha vermelha que indicava, no final dos anos da ditadura, a disposição do Estado brasileiro de emancipar os indígenas.
Encerro lembrando que, para fazer memória ao Dia dos Povos Indígenas e provocar reflexões que vão além de fantasiar as crianças ou fazer trabalhinho com argila, o IHU promove duas lives no dia 18, próxima quinta-feira.
Isso mesmo, Gabriel. A primeira será às 10 da manhã e tem como título As Forças Armadas e o Brasil Indígena, Passado, Presente e Futuro. Participarão Egídio Schwad, do Conselho Missionário Indigenista, CIMI, e Jussara Rezende, do CIMI no Rio Grande do Sul. A segunda atividade é às 17h30, dentro do espaço do IHU Ideias. Dom Roque Paloche, arcebispo de Porto Velho, em Rondônia, e Luiz Ventura, secretário executivo do CIMI, participarão do debate Política Indigenista do Governo Lula, há algo a comemorar? Ambas as atividades são gratuitas, com transmissão ao vivo pelos canais do IHU.
E sobre a política nacional e esse contexto de tropeços, a colega Cristina Guerini traz dois destaques de entrevistas concedidas exclusivamente para o IHU.
Oi, João Vitor. A primeira entrevista para destacarmos é com o professor Rudá Hit, e tem como título Urge colocar o fascismo bolsonarista na ilegalidade. O PT e o Lula têm um antídoto. Para ele, o terceiro governo Lula tem sido marcado por uma posição pusilânime em questões centrais de uma política de esquerda e no enfrentamento ao baixo clero do Congresso. A história da sigla, no entanto, mostra o caminho a ser trilhado, mas até agora sem perspectiva.
Veja, o próprio Lula e o PT têm um antídoto. O PT, quando é fundado, ele é fundado em 1980. 1980 ainda era ditadura. A gente estava numa transição, mas ainda era ditadura militar. Você se lembra que a primeira eleição para governador direta vai ser em 1982. E o que, que aconteceu na década de 80? O PT virou o principal partido de esquerda. E no final da década vai para o segundo turno na eleição presidencial contra o Fernando Collor. Ah, então o PT sabe lidar com a direita e a extrema-direita. O PT tem a sua história de crescimento e construção da sua imagem como um dos principais partidos do país embaixo do enfrentamento da ditadura. Então, assim, eu não vou reinventar a roda. Eu vou dizer o seguinte, basta olhar a história do PT e fazer o que eles fizeram quando no enfrentamento da ditadura. E não recuar como o governo está recuando.
A segunda entrevista é com o professor Vladimir Safatli e tem como título A esquerda se tornou uma espécie de gestora de crises do capitalismo. O professor conversou conosco sobre seu mais recente livro, O Alfabeto das Colisões, lançado pela editora Ubu. Segundo o filósofo e pesquisador da USP, enquanto o espectro político associado ao fascismo cresce em escala global, aparecendo inclusive como força revolucionária, a esquerda não consegue realizar as mudanças estruturais urgentes e necessárias.
Então, a direita ela não tenta gerenciar crises. Ela entende que essas crises são ingerenciáveis. Então, o que ela fornece é uma visão de uma sociedade onde é uma guerra de todos contra todos. A ideia do empreendedorismo é isso. O empreendedorismo é uma forma de guerra, não é nada mais do que isso. Então, a ideia é de que, bem, se você... são indivíduos atomizados, isolados, que têm que lidar com relações de concorrência, de competição, em todos os níveis das suas vidas, com uma condição de sobrevivência. Então, eles dão essa... eles generalizam essa lógica para todos os campos da vida social. Só que essa lógica tem uma certa moralidade, que é a moralidade, olha, se você trabalhar duro, se você fizer tudo certinho, você vai conseguir sair dessa situação de vulnerabilidade. Mas é claro, a gente sabe que isso é completamente ilusório, mas eles têm um discurso coerente. E o que a gente sequer tem um discurso.
Outro assunto que movimentou a semana foi a publicação do documento Vaticano Dignitas Infinita. A colega Susana Roca nos traz os detalhes.
Em tempos de guerra, em que o humano acaba sendo violado, um documento com esse tema parece necessário. No entanto, o problema é que, como bem aponta o teólogo André Grillo, o texto toma outro rumo e reflete uma antropologia velha, empoeirada e carcomida pelo tempo. Confira um trecho do texto que tem como título O Desconforto do Dicastério, Fé Eclesial e Novos Paradigmas para a sua Formulação, na voz do colega Alexandre Francisco.
Na realidade, temos uma teoria da dignidade infinita, que na melhor das hipóteses, raciocina apenas em termos de honra, não tendo em conta os homens e mulheres de 2024, mas continuando a falar aos homens e mulheres de 200 anos atrás. Este é o inconveniente que o dicastério deveria remediar com grande urgência.
Outro texto que nos ajuda a entender os limites desse documento é Alain Thomasset e tem como título Novo documento do Vaticano mostra a abordagem única do Papa às questões da dignidade humana. O colega Alexandre nos traz mais um trecho.
O novo documento do Vaticano sobre ameaças à dignidade humana reafirma, principalmente, o ensinamento já declarado da Igreja. Mas o teólogo moral Alain Thomasset diz que também inclui a contribuição única do Papa Francisco, especialmente no que diz respeito aos ataques contra a dignidade humana na tragédia da pobreza, a situação dos migrantes, violência contra mulheres, tráfico de seres humanos e guerra.
É, gente, o assunto desse documento é áspero e mexe com muita coisa por onde há séculos se lastreia a moral cristã católica. Por isso, remover essas colunas não é tarefa fácil. Qualquer milímetro que se mova nessa igreja de uma estrutura paquidérmica pode haver desabamentos e acabar tudo em escombros. É preciso reconhecer que o documento também tem o dedo do Papa Francisco quando diz respeito aos ataques contra a dignidade humana na tragédia da pobreza, a situação dos migrantes, violência contra as mulheres, tráfico de seres humanos e a própria guerra. O problema é que, ao que parece, Francisco conseguiu apenas dar uma colheradinha nesse caldo. E aí, eclodem outras reações. Não é mesmo, Arthur Malman?
Sim, sem dúvida. Uma delas é de Andréa Rubera, porta-voz da Associação Cristã LGBT Caminhos de Esperança e pai de 3 filhos com gestação de substituição. Como católico e gay, ele se diz ofendido com posições do documento. Confira sua avaliação no texto Dignitas Infinita, é um agradinho aos conservadores. Eu, gay e católico, me sinto ofendido. Outra reação importante é da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT+. A nota está no site do IHU com o título Nota da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT+, sobre a declaração Dignitas Infinita, do Dicastério para a Doutrina da Fé. Confira um trecho agora na voz de Marcelo Zanotti.
Ao categorizar levianamente a inclusão LGBTQIAP+, como um fenômeno ocidental imposto de forma colonialista a outras culturas, o texto ignora o fato antropológico documentado por muitos estudiosos, mesmo antes dos dias atuais, de que culturas ao redor do mundo e ao longo da história reconheceram e celebraram identidades de gênero, além das reivindicações da Igreja de binarismo de gênero para masculino e feminino.
Entre avanços e limites, o que fica claro é que na Igreja os valores da humanidade devem ser aqueles inegociáveis. É preciso que saiamos de nós mesmos para acolher ética, moral, pastoralmente e até dogmaticamente aquele que é diferente de mim. Seja um homem, uma mulher, uma criança, um homem ou uma mulher trans, gay, enfim. Um povo ou mesmo uma cultura tão estranha da minha. Sem se isolar dos dilemas do mundo, carecemos de uma Igreja humana e para humanos, ainda mais nesses tempos de tanta guerra. E o mais interessante é que a própria história da Igreja tem fatos interessantes que vão nesse sentido, como a própria história das comunidades eclesiais de base, as SEBs ensinam um jeito de ser Igreja, até mesmo quando não se tem templo ou páreo. Por isso, nessa inspiração do passado, encerramos com um convite especial a revisitarmos essa experiência da SEBS através do 16º Encontro Estadual da SEBS, que acontece em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, entre os dias 19 e 21 de abril. Na descrição do episódio, colocamos um link com o texto, com a programação completa e mais detalhes deste evento. Esta foi mais uma edição dos Destaques da Semana no IHUcast. Nesse episódio, usamos áudios dos canais do YouTube da Academia Brasileira de Letras e Vatican News, além do próprio IHU. A locução e direção foram comigo, João Vitor Santos. Edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração das colegas Cristina Guerini, Rejane Bastos e Suzana Roca. E dos colegas Marcelo Zanotti, Arthur Malman, Gabriel Vilardi e Alexandre Francisco. Até a próxima!